E para falar conosco sobre a votação da medida provisória que altera as regras de concessão de benefícios previdenciários e também trabalhistas, na linha, o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, ele que responde pela liderança do governo. Olá, senador.
Olá, Érica, e eu quero aproveitar para cumprimentar todos os seus ouvintes aí da Rádio Senado.
Obrigada pela gentileza de nos atender, senador. Nós gostaríamos de começar perguntando se as duas medidas provisórias, em especial a que alterou aí a concessão dos direitos previdenciários, se de fato essa medida provisória retira direitos, como foi colocado nos discursos dos senadores contrários a essa medida provisória, senador.
Érica, na verdade, essas medidas provisórias não estão tirando direito de trabalhador nenhum, nem de aposentado. Na verdade, é um equívoco até falar que é um ajuste fiscal. Muito pelo contrário, essas duas medidas provisórias, elas eliminam distorções. Distorções que estavam levando, principalmente, o Tesouro a gastar mais e prejudicando aquelas pessoas que trabalham, os aposentados. No caso da 664, por exemplo, que é a medida provisória da Previdência, jovens de 19 e 20 anos casavam com aposentados e ficavam com aposentadoria do marido aposentado que faleceu. Ora, bolas, alguém que tem 19 e 20 anos assumiu uma aposentadoria durante todo esse tempo, quem sai prejudicado é quem trabalhou a vida inteira, se aposentou, né? E a Previdência tem que cuidar dessas pessoas, e não de alguém que é jovem, que tem força de trabalho e pode prestar bons serviços ao país. Né? E no caso, por exemplo, da medida provisória, principalmente do abono, o que estava havendo? Era uma combinação de empregado com patrão, o empregado ficava com seguro-desemprego, ou quando saía, trabalhava um mês, recebia 13º, pô, onde é que o Tesouro Nacional vai parar com isso? Um trabalhador normal, ele trabalha 12 meses para ganhar o 13º. O cara estava trabalhando um mês para ganhar um salário adicional. Não é justo isso. Né? Então é por isso que o governo encaminhou essas medidas provisórias para o Congresso Nacional para corrigir distorções. Não é tirar direito trabalhista de ninguém e nem tirar direito de aposentado. Muito pelo contrário, que é preservar os interesses dos aposentados que trabalharam a vida inteira.
Uhum. Senador, tudo bem? É Jefferson Del Moro quem está falando. Bom, aqui, Jefferson, na apresentação com a Érica também. Tudo bem, senador? Uma das polêmicas que nós tivemos aí nessa votação nessa semana foi o fator previdenciário. A oposição, apesar de ter votado contra, cobrou muito essa questão do fator. Vários senadores de oposição, ou melhor, do governo, votaram a favor também pelo fator previdenciário. Como é que está esse trabalho agora de ajuste dessa questão do fator previdenciário?
Olha, agora, segunda-feira, nós vamos conversar com a presidenta Dilma para tratar do fator previdenciário. Agora, esse assunto, como qualquer assunto que diz respeito à Previdência, nós temos que tomar muito cuidado ao tratar desse assunto. Por quê? A proposta que foi apresentada, 85-95, ela é favorável para o governo Dilma. Porque muita gente que estava prestes a aposentar vai fazer as contas e vai achar melhor trabalhar um pouco mais, recolher para a Previdência para aposentar em condições melhores. E o próximo presidente também vai ter esses benefícios. Só que 2022 para frente, começa novamente o déficit da Previdência com relação a esse tema. Então, nós precisamos avaliar, na segunda-feira nós vamos discutir, ou nós mantemos o fator, o texto que foi aprovado no Senado, ou então a presidenta Dilma vai fazer um estudo e uma nova proposta para tentar, tendo o cuidado necessário com os aposentados ou aquelas pessoas que vão se aposentar, como também olhando a questão da Previdência, porque nós precisamos mais do que nunca proteger quem já se aposentou, nós precisamos proteger as futuras gerações que vão se aposentar também. Então, nós estamos tratando desse assunto com muito cuidado e não politizando. Uhum. O mais fácil era fazer um discurso para a galera, né, falar que estava tudo bem, que ia naturalmente aceitar o texto e ficava o dito pelo não dito. Mas não, presidenta Dilma tem responsabilidade, ela precisa avaliar o que, que isso representa no longo prazo. O problema de previdência é que, às vezes, você olhando o impacto pontual ou num prazo curto, é tranquilo. O problema é no futuro. Então, é por isso que o governo vai analisar com muito cuidado como proceder com relação a esse texto aprovado no Senado.
Pois é, senador Delcídio, a presidente Dilma vai ter que correr contra o tempo, apesar de ela já ter criado um fórum para discutir a questão do fator previdenciário com a participação de integrantes do governo e também dos sindicalistas. Há um prazo legal, se não me engano, de 15 dias para que ela sancione. E os próprios líderes aqui, em especial os da oposição aqui no Senado, já disseram que se esse fator previdenciário for vetado, o veto pode ser derrubado. O senhor avalia, o senhor que participa das reuniões de coordenação lá no Palácio do Planalto, avalia que a presidente Dilma terá condições, dentro desse prazo apertado, de apresentar uma contraproposta ao Congresso Nacional diante desse aviso, desse recado de que se a presidente vetar o fator previdenciário, o veto vem a ser derrubado aqui pelo Congresso?
Olha, Érica, eu acho o seguinte, nós vamos ter muito cuidado para discutir esse tema. E muito cuidado também se ele for vetado ou não, porque nós precisamos, se não for mantido o texto com relação ao fator previdenciário, eu não tenho dúvida, o governo, pelo menos esse é o meu entendimento, eu vou conversar com a presidenta na segunda-feira, mas pelo menos o meu entendimento é que se houver uma proposta, uma outra proposta, nós vamos discutir isso antes de fazer tomar qualquer atitude com relação a um possível veto.
Uhum. Bom, senador, mudando um pouquinho de assunto, indo para a economia agora, saiu o dado do PIB no primeiro trimestre de 0,2% negativo. O próprio presidente do Banco Central, ou melhor, o ministro do Planejamento, essa semana aqui no Congresso falou em queda do PIB esse ano de 1,2%. Como que se trabalha com esses números, senador, e a partir de uma necessidade de arrecadação e de contenção de gastos?
Não, Jefferson, já era esperado esse 0,2. Uhum. Quer dizer, o PIB nesse primeiro trimestre não apresentaria números pouco favoráveis. E isso se explica. Quer dizer, é um início de governo, medidas que foram tomadas no final do ano passado, que são exatamente para a dúvida dos investidores de como essas medidas iam tramitar no Congresso, como é que o governo ia tratar essas questões, como é que o governo ia tratar dos cortes, do contingenciamento. Então, esse PIB que foi verificado, ele reflete o quê? Quer dizer, o empresariado, os investidores, aguardando desenrolar dos acontecimentos desse segundo mandato da presidenta Dilma. Então, não é uma coisa surpreendente, era uma coisa que já se esperava, né? E, claro, num cenário de ajustes, num cenário de contingenciamento, esse ano nós não vamos ter crescimento da economia. O crescimento da economia não deve ocorrer, mas as medidas econômicas necessárias estão sendo tomadas. O Congresso está dando testemunho que compreende o momento que o país vive, exatamente para a gente voltar a crescer, principalmente a partir dos projetos que o governo vai apresentar em junho, olhando a questão das PPPs, das concessões, e acho que está na hora da gente realmente resgatar uma agenda positiva e uma agenda de futuro para o país.
Pois é, senador, só lembrando aí aos nossos ouvintes da Rádio Senado que o Produto Interno Bruto, o PIB, é importante porque o próprio Congresso Nacional aprovou uma política de valorização do salário mínimo que corrige o salário mínimo pelo PIB. Por isso que o Congresso está sendo...
Sem dúvida nenhuma.
O Congresso está sendo responsável em aprovar esse ajuste fiscal para ver se melhora aí o PIB para um salário mínimo maior no ano que vem, né, senador?
Claro, e aí o país em condições com a estabilidade econômica, o Brasil tem tudo para crescer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos ter ainda uma inflação alta fora do limite das metas inflacionárias, até porque os preços regulados, principalmente, especificamente, melhor dizendo, as tarifas. O governo, de certa maneira, promoveu aumentos por exemplo, a tarifa de energia elétrica, mas isso aí, ao longo dos próximos meses, isso começa a ser absorvido, você começa a ter um cenário, por exemplo, energético melhor, porque há uma recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, você vai despachar menos usinas termoelétricas, ou seja, do terceiro trimestre, do último trimestre para frente, a economia já vai dar sinais que a tendência é ela se estabilizar e começar novamente o crescimento e a inflação em queda, né? Porque economia não é uma coisa pontual, economia é tendência, né? E todo mundo que vai acompanhar a implementação dessas medidas vai ver que no último trimestre as tendências já vão indicar um cenário econômico muito mais favorável.
Senador Delcídio, o senhor que responde aí pela liderança do governo, trabalhou muito nessas últimas semanas para a aprovação desse chamado ajuste fiscal. Ainda há um projeto que o Senado aguarda a aprovação e a votação lá na Câmara, mas a Câmara também já votou alguns itens da reforma política que deverão chegar aqui ao Senado. Como é que o senhor pretende tratar esses pontos? Entre os discutidos estão o financiamento privado para partidos políticos e também o fim da reeleição para cargos no Executivo, no caso, Presidência da República, governadores e prefeitos. O Senado já votou várias versões de reforma política. O senhor avalia que os senadores poderão aproveitar o que já foi aprovado pela Câmara, porque a Câmara até hoje não votou boa parte da reforma política já aprovada aqui pelo Senado.
Érica, acho que caiu a reforma política da Câmara. Porque o eixo da reforma, que era os temas, era o distritão, era voto em lista, enfim, todas essas variantes aí que foram discutidas, elas caíram por terra. Né? Ontem até a questão do fim das coligações nas eleições profissionais, que poderia inclusive dar uma saneada nesse mundaréu de partidos que existem, também foi derrubado. Né? Então, sobrou muito pouco, que é o financiamento de campanha aos partidos, né, o financiamento, doações privadas, empresas privadas, e a reeleição. No caso da não a reeleição, quer dizer, o fim da reeleição, até as pedras em Brasília sabiam que isso aí ia cair. Né? Agora, mudanças de fundo mesmo, muito poucas. Nós mudamos o que foi votado na Câmara, não muda absolutamente nada o atual sistema político. E eu estou muito pessimista que a gente consiga alcançar aí uma reforma de maior vulto com o tempo que nos resta, pelo menos para valer para as eleições de 2016.
Pois é, senador, dentro da reforma política, essa semana o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, que os mandatos majoritários são dos políticos e não dos partidos. Isso flexibilizou a lei da fidelidade partidária? E aí, nessa linha, é preciso alterar essa lei para que isso fique bem claro de quem é o mandato, senador?
Eu acho que essa posição do STF é uma posição forte, ou seja, os candidatos majoritários são donos do mandato. Né? E evidentemente, isso pode provocar, inclusive, em candidatos majoritários, várias migrações em função das eleições, não só de 16, mas também de 18. Né? Agora, é um fato novo e que nós vamos ter que avaliar muito bem a amplitude dessa decisão do STF.
Para encerrar, senador Delcídio, já projetando o futuro, próxima semana, uma semana com feriado, depois desse turbilhão de votações aí das medidas provisórias, o que deve ser prioridade, pelo menos o que a agenda da liderança do governo deve colocar como prioridade para essas próximas semanas? Até pensando já também na LDO, né, que está já no Congresso e é importante para o governo.
A LDO é muito importante. A LDO é o disparo do processo de elaboração do orçamento. Né? A lei de diretrizes orçamentárias é uma etapa importantíssima, fundamental, né? Orientadora do orçamento. Agora, semana que vem, eu acredito que não vai ser uma semana muito forte, até em função do feriado da quinta-feira. Mas eu quero destacar especialmente a sabatina para os novos conselheiros do CAD, que nós vamos fazer na Comissão de Assuntos Econômicos. São 5 sabatinados e, evidentemente, nós temos uma série aí de temas a tratar nas comissões permanentes, mas acho que vai ser uma semana, perto dessa que está terminando, vai ser uma semana, eu acredito, pelo menos, entendo assim, que deve ser uma semana mais tranquila, sob o ponto de vista legislativo, tanto no Senado quanto na Câmara. Pelo menos é o que se prevê e os senadores e senadoras esperam.
Aí tem aquela história de que a política é como as nuvens, né, senador? Está assim de um jeito agora e daqui 5 minutos já mudou tudo.
É por isso que eu sou muito cauteloso quando eu falo, que a gente nunca sabe, né? De repente a bruxa fica solta de novo, aí ninguém segura, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita cautela aí. Essa semana, evidentemente, apesar de ter um feriado, ela vai levar essa discussão do fator previdenciário com o governo, deve levar também a discussão do jabutis da medida provisória 668. Então, nós temos muito trabalho aí de, vamos dizer assim, de gabinete, né, para fazer até a quarta-feira, né, em função do feriado da quinta.
Tem que dar um feriado prolongado para essa bruxa, então, né, senador?
A gente tem que tomar cuidado, porque é um olho no peixe e outro no gato, né?
Tá certo. Senador Delcídio do Amaral, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao Senado em Revista. Até uma próxima oportunidade, senador.
Olha, eu que lhe agradeço, Jefferson, Érica, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês e um grande abraço e uma boa noite a todos os seus ouvintes.
Obrigada, senador.